Infecção pelo novo coronavírus pode afetar a fertilidade masculina. Pesquisa usa modelos matemáticos para investigar a evolução do pensamento humano. Atlas reúne imagens de crânios de todos os mamíferos da Mata Atlântica. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre as alterações na fertilidade e na produção de hormônios observadas em homens infectados pelo vírus SARS-CoV-2 que desenvolveram quadros moderados ou graves de Covid-19. Nosso entrevistado é o andrologista Jorge Halak, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde do Homem do Instituto de Estudos Avançados da USP. Outro tema do programa é um estudo que, apoiado em modelos matemáticos, investigou o desenvolvimento do pensamento humano ao longo de milhares de anos. Nós vamos conversar com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que coordenou esse trabalho. Ele é vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e integra a equipe do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, que é apoiado pela FAPESP. E vamos falar também sobre o Atlas Craniano, Mamíferos da Mata Atlântica e Lista de Espécies. Esse guia reúne imagens dos ossos da cabeça de 147 gêneros de animais terrestres da Mata Atlântica e tem ajudado pesquisadores a identificar animais em trabalhos de campo. Nossa entrevistada é uma das autoras do Atlas, a zoóloga Erika Hengst-Zacher, pesquisadora do Museu Biológico do Instituto Butantan. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcast como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como continua sendo importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A pandemia fez dobrar a frequência de crianças e adolescentes com sintomas de depressão e ansiedade. A conclusão é de uma meta-análise que avaliou dados de 29 diferentes estudos. Esses trabalhos envolveram mais de 80 mil participantes com até 18 anos de idade em vários países. Os resultados mostram que 25% das crianças e adolescentes apresentaram sinais clínicos de depressão, enquanto 20% tiveram sintomas importantes de ansiedade. As taxas estimadas no período anterior à pandemia eram respectivamente de 12,9% para depressão e 11,6% para ansiedade. A frequência de sintomas foi mais alta nos estudos que coletaram dados em fases mais recentes da pandemia e também em indivíduos com mais idade.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Alterações em exames de fertilidade de homens que tiveram Covid-19 levaram pesquisadores a investigar os efeitos do vírus SARS-CoV-2 na qualidade do sêmen e em dosagens hormonais nas vítimas do novo coronavírus que se recuperaram da doença. Nós vamos conversar agora por Skype com o andrologista Jorge Halak. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde do Homem do Instituto de Estudos Avançados da USP. Junto a colegas do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, Halak publicou estudos que estão ajudando a entender os efeitos do novo coronavírus na fertilidade masculina. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
O prazer é todo meu.
Professor, que alterações foram observadas na fertilidade e nos hormônios dos homens que tiveram Covid-19?
Só vou fazer um pouquinho do histórico. Desde o início da pandemia, que evidentemente a nossa atenção tem sido para essa nova doença. Ela tem despertado muito interesse na comunidade científica por motivos óbvios, e nós temos visto desde o começo que a chance de um indivíduo do sexo masculino evoluir com forma grave da doença ou mesmo vir a óbito é maior do que o sexo feminino. Então isso nos chamou atenção para o mecanismo de como esse vírus entra no corpo, geralmente pela via aérea, via respiratória, mas também o interessante é que as pessoas não têm ainda noção disso, mas o órgão-alvo, além do pulmão e do rim, principal de entrada do vírus no corpo são os testículos. Então o testículo ele tem os receptores específicos de ligação do vírus SARS-CoV-2 e ele tem uma proteína que chama prime, uma proteína ativadora do receptor, ou seja, o testículo tem os elementos necessários para que o vírus consiga penetrar no corpo. É como se você tivesse uma porta com a chave, a fechadura, ou seja, você tem que ter a fechadura e a chave para poder abrir a porta. No caso do testículo, ele tem a fechadura e tem a chave para poder fazer o vírus entrar. Então, isso chamou a atenção do papel dos testículos nessa nova infecção. Aí nós começamos, eu como urologista, como andrologista, começamos a observar que os indivíduos que tinham tido infecção recente, naquele momento, né, evoluíam com uma queda da qualidade dos parâmetros seminais básicos, né, particularmente no parâmetro de motilidade espermática progressiva. Isso é uma coisa observacional. Então, isso nos levou a desenhar alguns estudos que foram conduzidos tanto no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, quanto na Faculdade de Medicina, Departamento de Patologia e na Divisão de Clínica Urológica, e com o auxílio do laboratório Androscience, que fez os testes de função espermática, a entender o que está por trás dessa percepção. Aí nós desenhamos um estudo onde nós fomos acompanhar os pacientes, tudo com aprovação da PPESC, tudo direitinho. Nós observamos que os indivíduos internados no covidário do Hospital das Clínicas com infecção moderada, do exame físico do genital externo, do testículo, é assintomático, ou seja, o indivíduo não tem dor, a palpação testicular, mais ou menos 45% a 50% deles desenvolviam um processo inflamatório agudo numa estrutura que se chama epidídimo, que é um canal que liga o testículo até o canal de ejaculação, que é o ducto deferente. Ou seja, esse túbulo tem 5 a 6 metros e ele existe atrás de cada testículo. Então, o que nós observamos foi que na ultrassonografia com Doppler, o testículo não estava envolvido, pelo menos nesses pacientes, do ponto de vista radiológico, com processo inflamatório, mas o epidídimo estava. E o epidídimo é o local onde os espermatozoides vão adquirir motilidade, mobilidade e outras características que vão permitir com que ele tenha capacidade de fertilização do óvulo, ou seja, o desenvolvimento embrionário inicial, e são características que o espermatozoide adquire grande parte no epidídimo, nesse trânsito de 12 a 14 dias para o epidídimo. E essa estrutura está afetada no coronavírus. Então foi a primeira grande surpresa. Nós descrevemos dois padrões radiológicos inéditos de lesão epididimária pelo SARS-CoV-2 na literatura, que é diferente do padrão de lesão testicular da cachumba, também uma orquite viral, né, e de outras orquites inflamatórias bacterianas.
Depois de quanto tempo de infecção essas alterações se mantiveram?
Então, nós estamos acompanhando os pacientes, então essa resposta a gente não tem ainda, essa vai ser a próxima etapa dos estudos. A gente sabe que uma porcentagem dos pacientes permanece com alteração testicular, espermática e hormonal, mesmo 6 a 8 meses depois, mas nós não temos essa resposta ainda. Aí nós fomos atrás, depois, continuando as pesquisas, a gente desencadeamos uma série de estudos de testes de função espermática em laboratório de andrologia especializado para tentar descobrir o mecanismo de lesão celular pelo vírus no espermatozoide. Né? E ao contrário do que praticamente nós já temos nesses últimos 25 anos, nós estudamos, não vou dizer tudo, mas uma grande parte das interferências, tanto de doenças quanto de hábito e estilo de vida, sobre a função testicular espermática no homem. As nossas linhas de pesquisa, elas englobam desde hábito e estilo de vida, ou seja, vamos dizer, obesidade, sedentarismo, uso de droga, maconha, cocaína, uso de antidepressivos, álcool, tudo isso, tabagismo, né? Recentemente a gente estava estudando o cigarro eletrônico, tivemos que parar por causa do coronavírus. Ou seja, tudo isso é objeto do nosso estudo. E o que eu posso afirmar é que a lesão do coronavírus é diferente do mecanismo de lesão celular que a gente encontra em grande parte das patologias que afetam a fertilidade do homem.
Diferente como, professor?
Então, a nossa principal linha de investigação é estresse oxidativo, radical livre de oxigênio, peroxidação lipídica e como que essas espécies reativas de oxigênio atacam a membrana celular. No coronavírus, a participação dos radicais livres é presente, mas não é predominante, né? Então, isso também chama a atenção de algum mecanismo diferente de lesão celular por esse vírus. Aí nós evoluímos na pesquisa, o professor Amara Duarte, o professor Paulo Saldiva, o professor Marisa Dornikoff, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, nós temos aqui um projeto muito elegante de biópsia minimamente invasiva, né? Então, nós incluímos o testículo nesse projeto de biópsia dos pacientes que faleceram pelo Covid-19. E aí foi a grande revelação, né, que nos deu subsídio, deu arcabouço para o raciocínio clínico. Ou seja, as lesões encontradas nas biópsias de testículo, tanto por imunohistoquímica quanto por microscopia eletrônica, por marcadores do vírus, depois nós demonstramos de maneira muito clara, sem nenhuma dúvida, que o vírus invade todas as células que compõem o testículo. Ele invade as células de Sertoli, que são células que vão produzir, a célula-mãe que produz espermatozoides, invade as chamadas células de Leydig, que são as células que produzem testosterona. O endotélio vascular está bem invadido pelo vírus e nós vimos nesse grupo de pacientes biopsiados uma porcentagem de orquite, de inflamação realmente muito importante do testículo, ao redor de 75% dos pacientes. Então, nos pacientes mais graves que faleceram da doença, a inflamação testicular está muito presente. O que nos leva a crer que talvez nos pacientes mais com infecção mais leve, apesar de não ter tido um achado radiológico no ultrassom com Doppler de orquite, algum grau de inflamação testicular ocorra. Então, isso justifica o que a gente achou nos dados iniciais do sêmen, não de todos, mas de uma parte importante dos pacientes, né? E aí, o terceiro componente do raciocínio, nós estamos construindo agora, que é justamente um ano depois do início da pandemia, alguns pacientes que não eram pacientes nossos ano passado e que esse ano vieram para uma avaliação, ou porque tem o que a gente chama de sintomas e sinais de hipogonadismo, de queda de hormônio, ou seja, cansaço, irritabilidade, insônia, perda de memória, dificuldade de cognição, diminuição de atividade sexual, queda da libido, enfim. Essas características todas que hoje estão sendo atribuídas exclusivamente ao pós-Covid do ponto de vista neurológico e cerebral, nós temos visto também que esses indivíduos ainda permanecem com níveis hormonais mais baixos do que normal. Nos pacientes que eu tive a chance de acompanhar antes e depois do Covid, a diminuição dos hormônios foi bem considerável. E nos pacientes que eu acompanhei depois da infecção, eles já chegam com níveis hormonais ainda abaixos. Ou seja, nós não sabemos como que vai ser a evolução dessa doença nos próximos meses e até anos, né? O que a gente tem a impressão é que o testículo tem uma capacidade muito grande de restauração intrínseca dele mesmo. Então, a gente tem a impressão que, como ele tem essa capacidade de autorregeneração, digamos assim, uma grande parte dessas lesões vai se restabelecer. A questão é a gente justamente poder diferenciar quais são os indivíduos que vão ter uma lesão estabelecida, né, de graus variados, quem que vai ter uma recuperação total ou parcial. Então, talvez, se os fatores de risco e comorbidades associadas a cada indivíduo, talvez nesse momento tenham importância. Ou seja, se o indivíduo, vou dar um exemplo, não que seja esse o caso, mas se o indivíduo, por exemplo, era usuário de um grande, nós já descobrimos que um grande causador de lesão testicular é o uso crônico de maconha. Então, vamos dizer, vamos, o indivíduo tenha usado maconha por 20 anos e agora teve o coronavírus. Talvez esse indivíduo seja mais suscetível a ter um grau de lesão do que um indivíduo que não tenha usado essa substância. Ou um indivíduo que tem uma varicocele, que é variz no escroto, de maneira que a vida inteira ficou no limite entre a função testicular, agora com o coronavírus aquilo vai se acentuar. Ou um indivíduo que usou antidepressivo durante 20 anos e até agora aquilo não causou nada do ponto de vista hormonal e reprodutivo, talvez com um coronavírus a mais aquilo possa ser revelador. Ou seja, nós vamos ter que tudo isso ser objeto de estudo nos próximos 3 a 4 anos, e aí o Sala das Clínicas, o professor Carlos Carvalho, junto com outros, formou um grupo de pós-Covid que vai nos próximos 36, 48 meses estudar um grupo de 749 pacientes para tentar responder todas essas perguntas, onde a parte reprodutiva e sexual é uma delas. Mas a gente quer, nesse grande projeto prospectivo aqui, que vai envolver centenas de indivíduos, né, a tentar responder várias perguntas, inclusive essa que a gente não tem a resposta ainda.
Nós estamos conversando com o andrologista Jorge Halak, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, quais são os prejuízos observados nos pacientes que vocês estão acompanhando? Eles têm dor, exibem outros sintomas?
Então, o estudo nos pacientes com Covid grave que faleceram, então, aquele estudo finalizou nas biópsias, certo? Nós vamos estudar os pacientes que tiveram coronavírus moderado, né, que é o grupo de pacientes que vão ser estudados agora. Os indivíduos com coronavírus assintomático ou pouco sintomático são indivíduos que é difícil você recrutar para o estudo, porque eles estão aí, ou seja, ele tem que ter algum tipo de sintoma para procurar o auxílio médico. Aí vai a grande mensagem que eu queria, acho importante a gente colocar agora, é que todo mundo, ou seja, uma grande parte das pessoas que teve coronavírus, né, mesmo que foi assintomático, talvez seja interessante de fazer uma avaliação do ponto de vista andrológico, urológico, para ver, fazer um acompanhamento dos hormônios, um acompanhamento da parte de análise do sêmen, etc., né? Porque, né, de repente, esses indivíduos podem ter tido algum grau de lesão, e mesmo que não perceba, porque não dói, né? Como você perguntou, não tem dor, né? Não existe dor associada ao vírus no testículo. Se houver algum tipo de dor, é outro diagnóstico, é outra causa, mas não ligada ao coronavírus. Então, por isso que eu até preconizei que talvez fosse interessante daqui para frente, uma questão de saúde pública, a gente começar a introduzir no Brasil o autoexame de testículo, para que os próprios adolescentes, adultos jovens e as pessoas em idade reprodutiva comecem a criar cultura de palpar os próprios testículos, não só para identificação de tumores, que esse é o objetivo original do autoexame de testículo, mas para que ele consiga ter uma familiaridade com o próprio testículo, os próprios genitais, né? E ele consiga, por exemplo, acompanhar se um testículo está diminuindo ao longo do tempo, de tamanho, se está tendo algum tipo de alteração de consistência, ou mesmo alteração de mínimo de desconforto, ou seja, são sintomas e sinais, uma nodulação, são importantes para que aquele indivíduo possa, no pós-Covid, procurar um auxílio urológico, andrológico adequado.
Professor, é esperado um aumento da infertilidade masculina nos próximos anos por causa da pandemia? Essa é uma hipótese?
A hipótese existe. Assim, isso a gente não pode afirmar do ponto de vista científico, porque isso ainda não foi documentado. A minha impressão, e aqui fica só uma impressão, é que isso talvez aconteça num período imediato pós-Covid. Agora, se o testículo, como eu disse, tem uma capacidade de autorregeneração e ele voltar a restabelecer a função, então isso vai ser passageiro. Por isso que aí fica uma recomendação, que eu acho que agora é importante, em termos também de orientação ao público. Eu, particularmente, não considero que os indivíduos que tiveram infecção recente pelo coronavírus e que vão querer engravidar logo de imediato depois dessa infecção, eles procurem fazer reprodução assistida. Eu acho que tem que aí sim, como nós não temos as respostas ainda, seria interessante que se esperasse pelo menos um ciclo de espermatogênese, que é ao redor de 90 dias, idealmente dois ciclos de espermatogênese ao redor de 6 meses, para aí sim reavaliar a função testicular e ver se ele tem condições de fazer se reproduzir de maneira natural, que é mais interessante do que fazer isso em laboratório. Portanto, eu acho que se agora o indivíduo que teve infecção, ele vai ficar, muitas vezes, preocupado com a questão reprodutiva, porque muita gente adiou a maternidade por questão da pandemia, e agora está vacinado, etc., um certo alívio, né? Claro, apesar que a pandemia não passou, mas ela está indo de maneira bem equilibrada daqui para frente no Brasil. Então, eu diria que quem teve essa infecção tem que ter isso em mente, que ele deve procurar fazer uma avaliação, esperar 3 a 6 meses, ser reavaliado, para depois ver se existe algum grau de lesão residual e aí sim partir para alguma outra solução. Da mesma maneira, os indivíduos que têm diminuição de hormônio masculino, né, nessa fase pós-Covid, eu também não recomendaria o uso de reposição com testosterona, que é muito comum, porque justamente o testículo, quando você coloca hormônio externo no corpo, a próprio eixo hormonal, ele dá uma bloqueada, ele para de produzir, porque já existe a hipófise, o testículo não sabe que está sendo administrado de maneira externa. Então, eu também recomendaria que os indivíduos não utilizassem hormônio masculino, ainda mais os indivíduos de idade reprodutiva, particularmente esses indivíduos de idade reprodutiva, porque aí você já tem uma possível lesão subclínica ou clínica pelo coronavírus e você ainda vai inibir um pouquinho mais ainda o eixo hormonal.
Quer dizer, a recomendação é ter paciência e avaliar como o organismo reage meses depois da infecção, é isso?
Existem maneiras de você restaurar a função testicular que não é por meio de hormônios. Você pode dar substâncias que você faz a própria, você estimula o próprio organismo a produzir os hormônios, sem dar externo. Então, aí sim, você ajuda no restauro, mas você não pode, na minha opinião, né, assim como eu tenho visto, por exemplo, uma grande questão do uso dos anabolizantes esteroides e da reposição de testosterona. Então, aqui vale essa premissa. Se o indivíduo usa hormônio externo, ele vai inibir a própria produção. Num órgão que já foi afetado de maneira aguda por uma infecção viral, que tende a passar e que ele tende a se restabelecer, eu creio que uma questão de alguns meses, isso pode ser mudar o cenário. Agora, se ele usar o hormônio externo de maneira muito enfática e acima da níveis fisiológicos, pode demorar um pouco mais para voltar à recuperação do testículo.
Nós estamos conversando com o andrologista Jorge Halak, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, até quando vai ser conduzida essa análise dos pacientes pós-Covid que está sendo feita na Faculdade de Medicina da USP? Quando vai ser possível ter um panorama mais claro do tipo de comprometimento que a Covid causa e quanto tempo ela dura?
Bom, como eu disse, existe um grupo liderado pelo professor Carlos Carvalho, pelo professor Geraldo Busato, Emanuel Burdman e outros, né? Estamos nos reunindo já a questão de 6 meses e elaborando um grande projeto para estudar esses pacientes que tiveram coronavírus por 3 a 4 anos em todas as áreas, neurologia clínica, otorrino, urologia, andrologia, pessoal das doenças infecciosas, pessoal da reabilitação, ou seja, a pneumologia, cardiologia, enfim, todo mundo envolvido num grande projeto para que a gente consiga dar as várias respostas que a população merece e necessita. Eu tenho a impressão que daqui a um ano já começam a sair os primeiros estudos do pós-Covid, da síndrome pós-Covid, e nós vamos ter uma ideia daqui 2 anos, que seja 3 anos, quem que vai ter algum tipo de lesão residual, em qual órgão que foi mais afetado. Né? Acho que essas são as ideias. Como é uma doença nova, a gente tem que ir com calma e avaliar isso com todo o rigor científico para ter as respostas necessárias. Né?
Nós conversamos com o andrologista Jorge Halak, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde do Homem do Instituto de Estudos Avançados da USP, para saber mais sobre como o SARS-CoV-2 pode afetar a fertilidade e a produção de hormônios masculinos. Leia a reportagem de Elton Alisson na agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, sempre é um prazer, sempre à disposição.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O jipe robô Perseverance da NASA, que pousou em Marte em fevereiro, coletou duas amostras de uma rocha marciana no início de setembro. Uma broca oca instalada na extremidade do braço robótico da nave perfurou a rocha em dois pontos e extraiu de cada um deles um pequeno cilindro com a espessura de um lápis. O material foi guardado em tubos de titânio e acondicionado em um compartimento do Perseverance para ser trazido à Terra em uma missão no final desta década. Para pesquisadores da NASA, as amostras de rocha, aparentemente de origem vulcânica, podem ajudar a reconstituir o passado de uma cratera chamada G0, que possivelmente já foi um lago. Espera-se que os minerais de rocha permitam realizar datações e revelar quando a cratera se formou e se ela já foi mesmo preenchida por água.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte usou modelos matemáticos para investigar a evolução do pensamento humano e identificou semelhanças entre a estrutura do discurso de textos datados de 3 mil anos e a de relatos orais das crianças de hoje. O estudo sugere que o desenvolvimento da estrutura do discurso de um indivíduo dos tempos atuais, que acontece durante os anos em que ele recebe educação formal, reproduz o desenvolvimento da estrutura do discurso das sociedades humanas ao longo de milhares de anos de história. Nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse trabalho, o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Ele é vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também integra a equipe do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, que é apoiado pela FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Obrigado. Um prazer estar aqui com você e com todas e todos que estão nos escutando.
Professor, para começar, queria que explicasse como modelos matemáticos permitiram analisar a evolução do pensamento humano.
Isso é um ramo que vem crescendo, que vem sendo chamado de arqueologia mental. Então, a gente tem documentos desde o início da escrita, há cerca de 4.500 anos, que estão disponíveis e que são de domínio público e que estão disponíveis para uma série de análises linguísticas, matemáticas e, no nosso caso em particular, usando teoria de grafos, que é uma parte da matemática que descreve redes e trajetórias. Então, você pode pensar num discurso, seja ele um discurso oral, seja ele um discurso escrito, como uma trajetória de palavras. E usando esse tipo de quantificação matemática, nós pesquisamos as semelhanças e as diferenças do desenvolvimento do discurso através de 12, 13 anos de ensino formal na escola, no ensino fundamental e médio, e comparamos isso com o desenvolvimento de textos literários desde a antiguidade, da Suméria, do Egito, da Grécia, de Roma, passando pela Idade Média, chegando até os dias de hoje.
Quais foram as principais conclusões do trabalho, professor? Foi possível identificar o momento em que houve um avanço na complexidade do discurso? O que vocês observaram?
Uma coisa muito interessante que a gente observou é que aquilo que as nossas crianças levam 12 anos ou 13 anos para amadurecer em termos de estrutura do discurso, evidentemente usando essa ferramenta de medidas de teoria de grafo, é o que a humanidade fez em 4.500 anos. Então a gente percorre em 12 anos na escola aquilo que nossos ancestrais precisaram de quase 5 mil anos para fazer. Claro, a ideia da escola é justamente atualizar, né, os jovens adultos em termos dos conhecimentos que estão disponíveis para essa geração mais recente. E no caso dessa estrutura não semântica do discurso, os eventos de amadurecimento aconteceram ao longo do tempo. Então, há coisas que nossos jovens precisam aprender no primeiro ano da sua formação, no primeiro ano escolar, que amadureceram lá na Idade do Bronze, amadureceram na Mesopotâmia, no Egito, há 4 mil anos atrás, há 3.500 anos atrás, e tem um sinal muito claro de grande amadurecimento a partir mais ou menos do ano 800 a.C., que é uma borda que foi a respeito da qual se fez muita hipótese, se fez muita especulação, uma borda que teria marcado o início de uma mentalidade mais mais moderna, uma mentalidade humana mais parecida com a nossa. Isso teria acontecido lá na época, portanto, de Homero, quando estava começando a escrever relatos orais muito antigos na forma da Ilíada e da Odisseia. Então, essa borda, que é uma borda proposta nos anos 50, 60 e tida como sem base científica, nesse estudo nosso a gente encontrou exatamente uma borda ali, a gente encontrou uma transição estrutural importante a partir desse período. Esse período marca uma espécie de renascimento depois do colapso da Idade do Bronze. Então parece que essa ideia que vem do Carl Jaspers dos anos 50, depois do Julian James dos anos 70, no nosso caso a gente encontra uma corroboração dessa proposta.
Nós estamos conversando com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, em que a estrutura do discurso de uma criança no início do processo de letramento é semelhante à do discurso dos homens de milhares de anos atrás? Que tipo de características eles têm em comum?
Olha, Fabrício, um exemplo são repetições de algumas palavras depois de um número pequeno de palavras. Então, aquela palavra fica voltando no discurso, fazendo loops, fazendo ciclos muito curtos. E à medida que o discurso vai amadurecendo, e isso é visível, né, tanto no desenvolvimento humano quanto na comparação de textos literários de épocas distintas, o que a gente percebe é que o discurso vai ficando com um ciclo cada vez mais longo. A gente observa isso muito num discurso considerado eficaz, seja ele um discurso político, um discurso religioso, ou seja, um stand-up comedy, em que uma certa palavra é falada no início e depois, quando ela volta, ela fecha o discurso e aquilo corresponde a um momento em que o sentido se faz e se espalha entre as pessoas. Só que lá atrás, na nossa história, e também assim nos primeiros anos da escola, esse discurso ele não consegue fazer ciclos longos, ele está reduzido a ciclos bastante curtos e depois de um ano de escola isso já muda bastante. A diferença do primeiro para o segundo ano ela é substancial. Então o nosso estudo ele é mais um que reforça a necessidade da escola para a formação, nesse caso, de uma estrutura do discurso semelhante à das outras pessoas adultas letradas, mas também fala da importância de completar o ensino médio, porque há certos aspectos da estrutura do discurso que a gente só viu amadurecerem lá para o ano 11, 12 da escola. Então é importante entender que o discurso que a gente tem, e claro, a gente está falando aqui de anos e anos de leitura, esse discurso tem tudo a ver com a possibilidade de ler mais, né? Hoje, agora que o mundo está invadido por telas, as crianças, jovens querem ler cada vez menos. Isso é bastante preocupante.
Preocupante em que sentido? A gente corre o risco ou já está observando um encurtamento das repetições? Isso pode acontecer?
Isso pode acontecer, isso já acontece. Se a gente pensar, isso está começando a acontecer pela própria forma da interação. Então, por exemplo, o que é um Twitter? Uma quantidade de letras muito restrita, né? Um número de caracteres muito restrito, e isso significa que o discurso está sendo restringido. O uso de emojis, de emoticons, é um outro exemplo de certa maneira, um regresso aos ideogramas lá da Idade do Bronze. Claro que se tudo isso vier para somar mais formas de expressão, não é um problema. O problema é que, como as pessoas estão passando muitas horas na tela, e como isso tem um efeito de subtração de tempo para outras atividades, elas estão ficando com menos exposição a estímulos variados. Existe um livro importante que foi lançado agora no Brasil, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Demurger, um neurocientista francês, elencando um monte de descobertas científicas que mostram que o tempo em tela e o tempo em videogames é deletério para o aprendizado quando ele é excessivo. E ele é excessivo quando ele passa de 2 horas para um adolescente e de meia hora para uma criança. E olha, quase todo mundo aí que está assistindo, está ouvindo, deve ter em casa crianças, netos, filhos, que estão muito além desses valores que eu estou falando aqui. Há estudos, por exemplo, mostrando que uma lista de palavras aprendida por jovens, ela é esquecida muito mais rapidamente se depois a criança assiste a uma tela, e é pior ainda se ela joga um videogame. Claro, porque está havendo uma competição neural por neurônios que possam representar aquelas memórias.
Professor, as características dos relatos orais de crianças também foram observadas no discurso de adultos analfabetos e de pessoas com diagnóstico de psicose, não é isso?
Isso.
O que aproxima esses grupos?
Justamente essa estrutura em que as repetições acontecem com menos palavras, elas acontecem mais rapidamente no discurso. É um discurso que fica dando voltas em torno de si mesmo e não progredindo para algum assunto mais adiante, que depois de algum tempo volta. Então, todos esses grupos, que têm, evidentemente, por razões muito diferentes, acabam tendo uma semelhança estrutural. E essa semelhança estrutural os aproxima de textos da Idade do Bronze. Isso também tem uma relevância, porque existe a teoria proposta já desde os anos 70 por Julian James, de que aquilo que hoje nós chamamos de uma patologia ou de diversas patologias que podem gerar psicose, podemos estar falando da esquizofrenia, da bipolaridade, fase maníaca, ou de outras patologias, que isso que hoje é considerado doença, na idade do bronze teria sido considerado um sinal distintivo, inclusive divino. Então, a ideia do James nos anos 70 é que a psicose seria uma expressão de traços que eram muito valorizados no passado e que essas condições que hoje são chamadas de doenças são, na verdade, um fóssil de uma situação que hoje não é adaptativa, hoje é considerada doença, a pessoa é colocada em manicômio, mas há 3 mil anos atrás ela podia ser o faraó. Ela era valorizada exatamente pela sua capacidade de ter um discurso com essas características e com uma capacidade de produzir imagens muito grande.
Nós estamos conversando com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, é apropriado analisar textos para avaliar a evolução do pensamento humano? A linguagem oral não apontaria resultados diferentes? Vocês chegaram a avaliar relatos orais?
Sim, Fabrício. Isso foi uma colaboração com um professor da Unicamp, o antropólogo Antônio Guerreiro, e através dele nós tivemos acesso a muitos discursos orais de indígenas Kalapalo e outros de outras etnias. E nós fizemos isso, inclusive, em resposta a revisores do artigo que diziam: bom, mas vai ver essa semelhança que vocês estão vendo aí entre discursos de crianças, de pessoas em psicose e de textos da Idade do Bronze. Isso é porque simplesmente eles estão mais próximos da linguagem oral. Foi um pouco o que você perguntou, né? E a gente foi lá e mostrou que não, que na verdade esses discursos ameríndios têm uma estrutura própria, que não se parece com nenhuma dessas outras, não se parece com o discurso de crianças, não se parece com o discurso de psicóticos, não se parece com o discurso da Idade do Bronze, e vai na direção oposta ao desenvolvimento da cultura letrada. Na verdade, em vez de aumentar a distância daqueles ciclos, diminui ainda mais, através de repetições, através de várias sobreposições e reiterações, que parecem ser utilizadas como um instrumento de facilitação da memória, de repetição e construção de andaimes, sequências de palavras que ou têm rimas ou têm certos significados que retornam, que parecem facilitar a memorização. Então, no momento que a escrita foi inventada, a memória de operacional, a memória de curto prazo que a gente precisa para poder encadear uma frase na outra, ela foi sendo liberada, né, e isso parece ter permitido esse outro caminho para a estruturação do discurso. Uma outra crítica que foi feita ao longo da revisão do trabalho é que talvez a gente estivesse simplesmente encontrando uma estrutura tipicamente poética, porque também não havia no passado essa separação entre prosa e poesia. A gente também fez esse controle, analisamos poesia desde a Idade Média até os dias de hoje, vimos que também não é verdade, a poesia tem sua estrutura própria, ocupa seu próprio lugar nesse espaço de características estruturais do discurso.
Professor, quais são os próximos passos dessa pesquisa? Vocês vão continuar estudando a evolução da mentalidade humana? O que vocês procuram?
Sim, a gente tem muito interesse em continuar a fazer esse tipo de pesquisa. Um aspecto importante é continuar a colaboração com o professor Antônio Guerreiro e aprofundar o uso dessas ferramentas de análise para compreender melhor as diferenças entre diferentes discursos ameríndios. Inclusive, isso pode ser de muita valia na própria antropologia. A gente também tem avançado no estudo desses textos da antiguidade, usando ferramentas que, ao contrário das que já usamos, são semânticas. As que a gente usou até agora são não semânticas, elas não levam em consideração o que foi dito, mas sim como foi dito. Tem um outro trabalho que foi objeto de mestrado da Marina Ribeiro, sob minha orientação, junto com o professor Mauro Copelli, da Universidade Federal de Pernambuco, em que nós investigamos justamente aspectos semânticos em todo esse corpus de textos, buscando evidências de que, por exemplo, a introspecção, como proposto por Julian James nos anos 70, seria alguma coisa também recente, talvez começando a surgir com mais força justamente nesse momento em que eu falei em termos de 800 a.C., quando ocorre uma modificação do discurso, da estrutura do discurso. Ela terminou o mestrado recentemente, a gente está escrevendo o artigo, e os resultados indicam que sim, a introspecção vem crescendo, mais ou menos como previsto por essa teoria do James, ou seja, a gente nunca prova uma teoria, mas parece que a gente vai, mais uma vez, corroborá-la.
E para onde vai a mentalidade humana? Dá para imaginar os caminhos que ela irá tomar no futuro?
Os estudos que a gente fez até agora mostram que várias dessas propriedades estruturais não amadureceram até agora, continuam amadurecendo, continuam mudando, e algumas vão amadurecer daqui a 20 mil anos ou daqui a 100 mil anos, dependendo se o atual curso for mantido. Agora, é claro que essa pergunta ela é precedida por uma outra, né? Será que nós vamos conseguir sobreviver à sinuca de bico ecológica e social em que a gente se meteu? Eu acho que se nos próximos 40 anos nós continuarmos a nos desenvolver como nos desenvolvemos no passado, é possível que a gente tenha um colapso ambiental e da saúde das pessoas, né? E, por outro lado, se a gente parar o desenvolvimento econômico, tudo indica que há um colapso também econômico. Então, a gente está nesse momento difícil. Eu não acho que esses tempos de 20 mil anos e 100 mil anos que a gente encontrou no nosso estudo façam muito sentido se a gente não responder essas perguntas mais fundamentais.
Nós conversamos com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para saber mais sobre o desenvolvimento do pensamento humano ao longo de milhares de anos, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Até mais.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um grupo de pesquisadores brasileiros identificou uma nova espécie de dinossauro carnívoro, batizado de Ipupiara lopai. A descoberta foi feita por meio de análises de fósseis encontrados em rochas do final do período Cretáceo, em um sítio próximo a Uberaba, em Minas Gerais. Os materiais integravam o acervo do Museu de Ciências da Terra e estavam emprestados para pesquisa ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os exemplares foram encontrados há quase 80 anos, mas só foram analisados em detalhe em 2017. No ano seguinte, foram destruídos no incêndio que atingiu o Museu Nacional. Sob coordenação do paleontólogo Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional, os cientistas conseguiram descrever a nova espécie, produzindo o único registro científico do animal. Estima-se que essa espécie de dinossauro tenha vivido entre 72 milhões e 66 milhões de anos atrás e tivesse entre 2 a 3 metros de comprimento do focinho até a ponta da cauda. Provavelmente se alimentava de peixes, lagartos e pequenos anfíbios. Segundo os autores do estudo, trata-se do primeiro registro em território brasileiro de um dromeossaurídeo, um grupo de dinossauros corredores dotados de penas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Publicado em junho, o Atlas Craniano, Mamíferos da Mata Atlântica e Lista de Espécies, reúne imagens dos ossos da cabeça de 147 gêneros de animais terrestres da Mata Atlântica. O material pode ser baixado gratuitamente, e para quem prefere o livro físico, existe também uma versão impressa. Ele vem sendo usado por pesquisadores para identificar espécies que eles encontram em trabalhos de campo. Nós vamos conversar agora por Skype com uma das autoras do Atlas, a zoóloga Erika Hengst-Zacher, pesquisadora do Museu Biológico do Instituto Butantan em São Paulo. Olá, Erika, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício, é um prazer estar aqui com você hoje.
Por que é importante catalogar essas imagens? O Atlas deve contribuir com que tipo de trabalho?
Olha, ele inicialmente foi pensado como um Atlas para ser usado por pesquisadores para identificar material ou para dar aula, enfim, como um material estritamente acadêmico. Da maneira como esse trabalho foi concebido e publicado, na verdade, como ele se desenvolveu ao longo dos 12 anos que a gente passou para produzir, ele acabou se tornando uma coisa mais voltada para um público mais geral também. A nossa preocupação é que ele possa ser usado por técnicos de meio ambiente, por exemplo, que estão nas unidades de conservação, por guias de observação de aves e de observação de natureza que encontrem um pedaço de crânio, por pesquisadores que estejam fazendo trabalho de campo e também por pesquisadores que estejam trabalhando em uma coleção científica em um museu.
A ideia é permitir a pesquisadores a identificação de espécies em trabalhos de campo e em coleções, comparando o material encontrado com as fotos do Atlas, não é isso?
Exatamente. Digamos que você esteja, por exemplo, trabalhando com pelotas de coruja. As corujas são predadores, elas capturam vertebrados e elas regurgitam os restos não digeridos daquilo que elas comeram. Então, é muito comum a gente encontrar perto dos lugares onde as corujas vivem e, às vezes, até dentro de cavernas e um material bem mais antigo, essas pelotas que têm pedaços de diversos vertebrados e invertebrados, inclusive mamíferos. Então, é muito comum você encontrar, por exemplo, uma mandíbula de roedor. E você quer saber a que gênero esse roedor pertence. E, às vezes, você consegue chegar até a espécie, chegando a gênero, identificando, comparando com esse Atlas. Isso é muito útil porque nem todo mundo tem uma coleção inteira disponível, né? Nem todo mundo está dentro de um museu.
Quantas espécies foram catalogadas? Todos os mamíferos da Mata Atlântica estão ali?
Olha, a gente tem uma foto de crânio para cada gênero de mamífero, né? Então, todos os gêneros estão representados. Ele tem uma introduçãozinha falando das ordens de mamífero, né? Falando da diversidade dessas ordens, da taxonomia mais recente. E, ao final, tem essa lista, um compilado, né, de todas as espécies reconhecidas atualmente para a Mata Atlântica, na sua classificação mais atualizada, incluindo todas as que foram descritas recentemente. E uma coisa interessante é que, além de ter o nome científico delas, a gente se preocupou em colocar o nome vulgar, o nome vernáculo que seja, né? Porque o que acontece é que, por exemplo, para passarinho, né? Os passarinhos têm nomes comuns, têm nomes vulgares que os observadores de aves usam para descrever o que foi que eles viram. E os mamíferos não, especialmente os pequenos mamíferos, né? Os roedores e os morcegos, que são a maior parte da diversidade, eles são rato do mato, ratinho do mato, camundongo do mato, morcego. Eles não tinham nomes, né? Eles são bichos mais difíceis de serem vistos, porque eles são noturnos e secretivos, e então eles não ganham nomes, como, por exemplo, os mamíferos de médio e grande porte, né? Onça-pintada, anta, lontra, jaguatirica, esses eles têm seus nomes. Então, nós nos preocupamos em colocar nessa lista os nomes vulgares, em batizar, na verdade, todas essas espécies que estão listadas aí. São 338 espécies reconhecidas nesse momento para a Mata Atlântica.
Nós estamos conversando com a zoóloga Érica Hengst-Zacher, pesquisadora do Museu Biológico do Instituto Butantan. Há algumas espécies que não são da Mata Atlântica no guia, como o gambá do cerrado, não é isso? Por que entraram animais de outros biomas?
Tem alguns animais que são emblemáticos de outras regiões do Brasil, né? O gambá, esse gambá que vive no cerrado ao qual você está se referindo, né? O Didelphis albiventris, ele é um bicho que eventualmente pode ser encontrado em áreas de Mata Atlântica. Por exemplo, no Vale do Ribeira, ali na região de Capão Bonito, a gente sabe que essa espécie está ocorrendo ou vem ocorrendo. Existe um lugar aqui na cidade de São Paulo, no Campo de Marte, onde dizem que existe uma colônia desse gambá. Alguém deve ter soltado uma fêmea lá. A fêmea conseguiu criar seus filhotes e existe uma população nesse lugar. Então, existe a chance de você topar com esses bichos que são de domínios externos à Mata Atlântica, eventualmente ocorrem aqui dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com o desmatamento, né, com a perda acelerada das florestas na Mata Atlântica, o que acontece é que esses ambientes abertos favorecem a entrada de espécies que antes não ocorriam aqui. Por exemplo, o lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie característica de cerrado, né? Você pensa em lobo-guará, você pensa no cerrado. Só que ele vem entrando nas regiões de Mata Atlântica cada vez mais. Então, como a nossa intenção é que as pessoas possam reconhecer crânios que elas encontrem aqui, a gente achou que cabia colocar esses animais também, essas espécies. E uma outra coisa que nós também acrescentamos foram os animais domésticos, né, que são introduzidos, são exóticos. Cachorro, gato, boi, vaca, cabra, porque também são crânios que a gente comumente encontra. Às vezes a gente está andando perto de uma fazenda, né? E a gente encontra um crânio e não sabe se ele é de um animal silvestre ou de um animal doméstico. Então, essa é uma maneira também de ajudar na identificação.
O Atlas é resultado de mais de 12 anos de trabalho. Como esse trabalho começou e como ele evoluiu?
Bom, é importante dizer que o primeiro autor desse Atlas é meu ex-aluno de iniciação científica, né, o Marcos Vinícius Brandão, que agora está terminando o doutorado dele. Então, já lá se vão 12 anos, né? Porque o Marcos fez o mestrado dele no meio do caminho. Eu terminei meu pós-doc no Museu de Zoologia e agora trabalho no Instituto Butantan, no Museu Biológico. Então, muito tempo se passou. Mas ele surgiu inicialmente dentro de um projeto temático, Biota, que era coordenado pelo Dr. Mário De Vivo, na época era o curador de mamíferos do Museu de Zoologia. E ele propôs para a FAPESP de fazer esse Atlas como um produto do trabalho do temático. E então a gente, inclusive, começou, as primeiras fotos eram fotos em papel, né, em filme e reveladas em papel que ilustravam esse Atlas. Essa foi a primeira ideia, porque na época as câmeras digitais não eram tão populares nem tão acessíveis, né? E aí o Marcos veio me procurar para fazer iniciação científica e esse foi um dos projetos que eu apresentei para ele como uma possibilidade para ele desenvolver. Ele se encantou pela ideia de fazer o Atlas e começamos a trabalhar nisso. Começamos esse trabalho, que é um trabalho vagaroso, né, de separar os crânios todos que nós queríamos fotografar, encontrar a melhor forma de iluminar, encontrar a melhor forma de fotografar, encontrar a melhor forma de tratar essas imagens. E a outra questão é que algumas vezes a gente teve que recorrer a outras coleções científicas para poder encontrar, para poder completar esse álbum de figurinha, né? Gêneros que não existiam no Museu de Zoologia, nós fomos procurar no Museu Nacional ou em outras instituições.
Quem mais tem usado o Atlas?
Olha, eu diria que está entre pessoas que trabalham com sistemática e taxonomia, pessoas que fazem consultoria, consultoria de empreendimentos como hidrelétricas, linhas de transmissão e tal, e técnicos da área de meio ambiente que querem identificar algum material que eles encontram quando estão nas unidades de conservação. Eu diria que três grupos.
Ele é acessível a qualquer pessoa interessada, não é isso? Como se pode baixar esse material?
Esse material está disponível online no site da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, onde também é possível encontrar o link para comprar a versão impressa. Duas coisas que é importante dizer. A primeira coisa é que ele é bilíngue, né? Ele é todo em inglês e em português, porque a gente sabe que tem muita gente que só fala inglês e que estuda os mamíferos aqui na América do Sul e no Brasil. Então, a gente achou que valia muito a pena fazer ele em inglês e em português. E a outra coisa que é legal dizer é que quando nós pensamos na versão impressa, e para a versão impressa nós contamos com o nosso amigo, nosso colega Guto Carvalho, que é também quem organiza o Encontro Brasileiro de Observação de Aves, o Avistar Brasil, né? O Guto... ele é publicitário e ele foi ele que bolou a cara, a aparência do livro. Então nós pensamos ele com espiral, porque sempre me aborreceu levar livro de identificação para o campo e eu não conseguia abrir esse livro em cima da mesa quando eu estou identificando o material, porque ele tem aquela encadernação que não permite que ele fique aberto em cima da mesa. E com o tempo ele vai perdendo as folhas, né? Com você forçar o livro a abrir, ele vai perdendo as folhas. Então nós fizemos já com espiral, que é para ser usado no campo, com capa dura e resistente, que é para ser usado no campo também. As folhas, as páginas são de papel grosso, brilhante, também bastante resistente. Então, e toda a aparência dele e todo o desenho dele foi pensado para ser um livro eficiente de ser consultado e de ser usado no campo.
Nós estamos conversando com a zoóloga Erika Hengst-Zacher, pesquisadora do Museu Biológico do Instituto Butantan. Érica, o trabalho está concluído ou o Atlas vai ter atualizações?
Esse trabalho sempre tem atualizações, na verdade. Inclusive, nos últimos meses, nós estávamos torcendo muito para ninguém descrever uma espécie nova, ou um gênero novo, que é uma coisa que acontece ainda para a Mata Atlântica, né? Surpreendentemente, é um domínio tão conhecido, talvez o domínio brasileiro mais conhecido e mais estudado, e a gente ainda descreve novas espécies de mamífero, né? Isso acontece com alguma frequência, inclusive novos gêneros. E então, o que acontece? Toda vez que alguém descreve um gênero novo, a gente tem que atualizar a lista de espécies e as nossas fotos e o nosso número de pranchas. Então, sim, é um trabalho que vai, de tempos em tempos, precisar de uma reedição. E nós também já estamos pensando no Atlas Craniano de Mamíferos da Amazônia, que é o nosso próximo empreendimento.
Vocês já estão trabalhando nisso? Como vai ser?
Olha, a gente vai começar com os gêneros que a gente tem, que ocorrem na Amazônia, que a gente tem disponíveis, né, nas coleções daqui do Sudeste. Em primeiro lugar, alguns deles também ocorrem na Mata Atlântica. Então, alguma coisa a gente já tem. O Museu de Zoologia da USP, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, tem também um acervo bom que é representativo dos gêneros amazônicos. Mas em um dado momento, evidentemente, a gente vai ter que visitar o Museu Paraense Emílio Guelde e o Museu do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que tem, certamente vão existir gêneros que a gente não tem representação aqui. Agora, isso evidencia também a importância das coleções científicas brasileiras como repositório desse conhecimento.
Falando do Museu Nacional no Rio de Janeiro, esse acervo não estava no prédio que pegou fogo, não é isso?
Não, esse acervo ele saiu daquele prédio que pegou fogo há muitos anos atrás. Existe um prédio separado no Museu Nacional do Rio de Janeiro para os vertebrados, né? Para aves, mamíferos, herpetofauna e peixes, eles ficam separados. No acervo do Museu Nacional, aquilo que aconteceu foi uma pena, mas uma pena mesmo, foi um acervo muito importante que se perdeu, o acervo de antropologia que se perdeu foi uma tristeza, um material assim, insubstituível. A coleção de insetos que se perdeu. Nossa, essas tragédias que acontecem no Brasil, né?
Nós conversamos com a zoóloga Erika Hengst-Zacher, pesquisadora do Museu Biológico do Instituto Butantan. Para saber mais sobre o Atlas Craniano de Mamíferos da Mata Atlântica, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Érica, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, Fabrício, e obrigada a vocês todos que estão aqui escutando.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal do Serviço de Mensagens Instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. E por falar em vídeos, nós lançamos essa semana no nosso site um vídeo sobre os micro-organismos encontrados em áreas públicas de grandes cidades. um estudo com pesquisadores de vários países analisou quase 5 mil amostras coletadas nas ruas, em solas de sapato, no transporte público e em hospitais, e mapeou geneticamente a microbiota de 60 cidades de 32 nações. Nós falamos sobre esse estudo recentemente aqui no Pesquisa Brasil, numa entrevista no início de setembro com o biólogo Emanuel Dias Neto. O vídeo e o podcast podem ser encontrados no site da revista, que, como eu já disse, é o revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.